Sejam muito bem-vindos ao Tirando Leite de Pedra. Nesse quadro abordaremos os temas de economia, finanças e investimentos. Eu sou o Francisco Dalri.
Eu sou o Júlio Brandão. O tema de hoje, pessoal, será sobre vieses comportamentais. Francisco, o que são vieses comportamentais?
Júlio, vieses comportamentais não são nada mais que nada menos que algumas muletas que nós utilizamos para tomada de decisão. E muitas vezes nós acabamos caindo em várias armadilhas. E esse é o tema de hoje, é para a gente tentar não utilizar essas muletas e principalmente não cair nessas armadilhas.
É verdade, muitos investidores acabam cometendo diversos erros, principalmente em mercados altistas, né? Mercados onde tem um bull market, o mercado está subindo, e acabam tomando decisões equivocadas que às vezes comprometem o patrimônio da sua geração e até futuras gerações. Então, acaba prejudicando como um todo. E é realmente nesse ponto que a gente quer conversar hoje aqui, trazer um pouco dos vieses para que vocês conheçam, para que não sejam, né, não caiam nesses atalhos que acabam levando para o caminho errado e acabam levando vocês a terem prejuízos nos mercados de bolsa, também de renda fixa, né?
É, não somente isso, né? Deixa eu complementar o que tu disse, Júlio. Para quem não sabe, bull market é quando o mercado está em alta. E o bear market, né? Bear de cerveja. Bear market é quando ele está em queda, né? Então, o que acontece? Um exemplo assim que a gente vai entrar depois, né, nos vieses, quando algum antepassado nosso perdeu muito dinheiro com os investimentos e até hoje nós não investimos, também tem a ver com esse viés comportamental. E a ideia é que, se você está nessa armadilha, a gente vem aqui ajudar você a enxergar ela e conseguir sair. Um dos principais, eu acho que o maior, o melhor, o mais qualificado dos vieses, né, que todos nós, em algum momento, nós temos ele. Não significa que todos os investidores tomam a decisão com ele, mas nós temos, que é o viés da ancoragem. Como assim ancoragem? Âncora? A gente não está falando aqui de navio ou embarcação. É quando nós nos ancoramos em preços passados. Eu lembro que certo dia eu estava numa palestra e tinha vários doutores, professores, e um fulaninho lá disse que não, porque todos nós sabemos que o Bitcoin vai voltar a 60 mil dólares o Bitcoin. O que é isso? Isso é principalmente, né? Existem outros vieses, mas esse é principalmente o da ancoragem. Então, nós sempre vamos nos ancorar a preços passados, sendo que, indo um pouquinho mais além, nós nem deflacionamos esses preços. Então, o viés da ancoragem, ele é completamente errado do início ao fim, em termos reais.
Esse viés da ancoragem, né, Francisco, como tu disse aí, acaba que muitos investidores acabam tomando decisão enviesados nele, justamente no sentido de, olha, eu só vou comprar tal ação no dia que ela bater tal preço, sabe? Ah, porque determinado dia, porque eu vi que há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ela estava tal preço, só vou comprar quando bater nesse preço. E o papel já começou a subir e foi embora. Digamos ali, vamos pegar a Petrobras, por exemplo, né, que chegou a bater lá R$4 no meio da crise, alguns anos atrás. Aí o cara pensa, ah, só vou comprar a Petrobras quando tiver bater R$4, R$5. Ancorou um preço lá embaixo. Então, para poder comprar outra, que é o que é mais usual. Esse é o lado bom, vamos dizer assim, né? Tipo, que tu acaba perdendo uma oportunidade. Ok. O pior é quando tu acaba perdendo dinheiro por causa da ancoragem. Que é quando o cara diz assim, investidor, né? Ele tá lá, ele tem um papel na carteira dele, que ele comprou a R$50. Vamos pegar aqui exemplos mais práticos, né? Magazine Luiza, o cara comprou lá a R$20, o investidor, né?
R$20. Ou melhor, deixa. Lembrando, a R$100, antes dela fazer o desdobramento.
Isso, R$100. Comprou R$100. Cara, só vou vender quando bater R$100. E o papel tá lá R$3, R$4 hoje em dia. Então, e o cara não. E tá com o papel na carteira, e não vai se desfazer dele, mesmo com as mudanças macroeconômicas, dos cenários, tudo. Ele segue com o papel na carteira, por quê? Ele ancorou um preço. Ele não tira esse preço da cabeça, ele não vende antes disso acontecer. Já teve alguma situação dessa, Francisco, algum cliente, alguma pessoa que tem relacionamento?
Isso a gente vê bastante até, e eu tenho um superpoder, né? Eu vim do futuro. Então, como a gente disse que eles se conversam, você vai entender, né, quem está nos escutando, isso entra muito também com a aversão à perda, que é um outro viés comportamental, lembrando que eles conversam. Então, essa conversa, nesse caso, né, a gente tem que olhar um viés comportamental não sozinho, e sim com toda a questão, porque cada investidor é investidor. Isso que a gente já falou no episódio passado, agora vai entrar muito mais no eu, na pessoa, como ela vai tomar as decisões. Então, por exemplo, todos os vieses podem se conversar. E, eventualmente, nós temos uma decisão boa, né? Um norte bom, e um viés pode nos atrapalhar. Então, esse viés da ancoragem, ele entra muito também com aversão à perda. É o que eu mais vejo, né? Então, comprei a tal preço, né? Que é um dos últimos que nós vamos falar, que é a aversão à perda. Entrei ao tal preço e eu não vou sair desse papel se não bater o preço que eu paguei. Independente do custo de oportunidade que eu tô tendo, né? Que eu poderia ter saído dele e entrado em outro. E também a questão de o custo real, né? Um papel, se eu comprar um papel a 10 reais, esperar 5 anos para sair nele a 10 reais, perdi todo esse custo de oportunidade e também toda a inflação do período. Então, tudo isso no viés da ancoragem, ele também ancora, né, os outros vieses, porque é alguma coisa que nós conseguimos lembrar, que é o preço e não o valor. Então, esse é um dos mais fortes, né, dos vieses. Eu acho que é o mais, de todos, acredito que seja o mais forte, né, que nós vemos no dia a dia de forma mais contínua.
O da ancoragem, esse aí, ele acaba sendo realmente o que mais acontece, porque é muito simples. É muito simples. Cara, comprei a 20 reais, tu vendo todo dia no teu home broker lá o preço que tu pagou no papel, né? Digamos, um papel a 20 reais, que é o exemplo aqui. E tu sabe, cara, tô perdendo 10% porque agora tá 18. Tô perdendo 20% porque agora tá 16. Então, quando eu recuperar isso aí, eu saio fora. É muito fácil, né? A decisão fica... tu não precisa pensar muito. Tu não vai olhar os múltiplos da empresa, o resultado do balanço e outras coisas. Não, tá só preocupado com só uma variável que, na verdade, é totalmente insignificante, né? Pensando no viés de longo prazo, porque daí tu vai olhar só uma variável que é o preço, ali tu vai acabar esquecendo o valor da empresa. O valor da empresa também pode ter diminuído, né? A empresa pode ter perdido clientes, ter perdido uma série de outros fatores, né? Incentivos e outras coisas, e acabou se depreciando. Mas daí tu só tá olhando o preço da ação, né? É muito vazio isso, mas é um viés que a grande maioria dos investidores que não conhecem, que não conhecem de mercado, que não conhecem dos viés comportamentais, por exemplo, acabam cometendo esse erro, né? Então, acho legal a gente abordar e falar bastante dele, né, Francisco, como a gente está fazendo aqui, porque é uma coisa bem usual, né, bem corriqueira, assim. No dia a dia, tu vê na carteira dos clientes, às vezes, um papel com 80% de queda, e daí tu pergunta, tá, por que tu não vendeu isso antes? Ah, tu acha que é um bom momento de vender agora? Pô, agora que já tá tomando 80?
Já segurei, né, já tomei 80, já segurei.
Agora tu tá pensando em vender? Pô, porque não estopou curto lá mais cedo, né, poxa. Né? Então, às vezes, tu se questiona nisso, né? Mas é por conta dessa questão. Mas, enfim, não vou mais bater nessa tecla, né? Porque é uma coisa muito usual e a gente tem que cuidar, né? Como investidores, estamos atentos tanto para a nossa carteira quanto para vocês, assessores, que de repente que estão nos ouvindo aqui, né? De orientar o investidor de vocês para ele não fazer essas bobagens, né? De se ater a preço e esquecer o valor da empresa. Né, esquecer que o cenário macroeconômico afeta tudo, que uma elevação de taxa de juros ferra a empresa de crescimento e outros pontos, né, que não vai recuperar o valor dela tão cedo, né, então são coisas assim que acabam na curva longa, né, de investimento longo, acabam prejudicando, sabe, porque tu perdeu dinheiro agora, cara, se tu perder 50%, tu tem que subir 100% para recuperar, né, a gente já falou isso da outra vez, né, Francisco, no nosso outro podcast, que inclusive vocês podem estar ouvindo aí, né, pessoal, foi sobre custo de oportunidade. É um podcast bem interessante nesse aspecto, a gente aborda um pouco mais aprofundado nessa questão de perder dinheiro na bolsa, né, de perder dinheiro no mercado, enquanto tem que recuperar, né, que é bem, dá trabalho, né, então procurem não perder, que vai ajudar vocês no longo prazo.
E indo agora para o nosso segundo, né, que o Júlio vai nos apresentar de uma forma melhor, de representatividade, gostaria de lembrar que nós não somos de forma nenhuma contra a tradições e a culturas, mas podemos cair em algumas armadilhas.
É verdade. A questão do viés da representatividade, pessoal, ele funciona de uma forma bem simples, da seguinte forma. Tu pega uma informação passada de algo que tu já viveu, ou que algum parente teu já viveu, alguma pessoa, alguma coisa antiga, e tu usa isso para tomar decisões atualmente. Exemplo, plano Collor. Né? Digamos lá, tu não investe na poupança porque tu acredita que daqui a pouco o governo pode meter a mão lá no teu dinheiro que está na poupança. Outra, só compro imóveis porque minha família toda só investiu em imóveis. E daí tu não se abre para outras decisões, né? Até o Francisco me trouxe mais cedo aqui um outro exemplo, né? Que é, não invisto em bolsa porque em 2008 eu perdi dinheiro na bolsa. Poxa, mas são momentos diferentes, cenários diferentes. São, né? De repente tu investiu errado na bolsa naquela época, né? Acabou tomando erros, que esses vieses te levaram a tomar, né? Sim, a gente vai falar um pouco deles aqui, né?
Ou outro exemplo, por exemplo, né? Esse aqui é bem interessante, né? Nesses anos atrás existiu, né, uma grande diferença entre investimentos e pirâmides, sempre existiu. Mas para a maioria das pessoas, né, para o cidadão normal, comum, a investir numa... Qual foi aquela que quebrou lá, que deu um monte de problema daquelas pirâmides que...
Olha, tiveram algumas aí, né? Eu não lembro.
Bom, não seja, né?
Delas, mas tiveram algumas aí, só qualquer pesquisa breve te acha. Fácil.
Então, por exemplo, e aí, o que que rolou, né, no boca a boca, né, nas pessoas? Investi e perdi tudo. Olha, eu já vi pessoas perderem tudo em bolsa de valores, já vi, mas foi com as piores estratégias possíveis. Mas empresa desaparecer com dinheiro, alguma coisa assim. Então, numa carteira de, por exemplo, com ações, tá? Se o cara foi para opções, beleza, né? Aí é outros 500. Mas perder tudo o que investiu em renda fixa, em ações, eu nunca vi. E as pessoas vêm com essa ideia do investimento, né? Por exemplo, um pai, um tio, alguém aí do círculo que disse que investiu, né? Que não foi da forma correta, a gente sabe que pirâmide não dá certo. Investiu dessa forma, e aí já vem com esse viés, pô, fulano investiu lá e perdeu tudo. Vou continuar aqui o que eu sei que dá certo. Em time que tá ganhando não se mexe. Então, esse viés da representatividade, ou outro exemplo, né? Imóvel nunca se desvaloriza. Até depois da crise do subprime, os imóveis em Detroit sendo vendidos a $1, né? Para não pagar o imposto na virada do ano e afins. Então, Júlio, se tu quiser complementar aí...
Pessoal, esse viés da representatividade, a gente trouxe alguns exemplos para explanar para vocês aqui, para ficar bem fácil o entendimento, mas nada mais é do que tu pegar uma coisa que aconteceu contigo no passado ou com algum familiar teu no passado e usar isso como, vamos dizer assim, para tomada de decisão atual, né? Que nem a gente deu esses exemplos para corroborar ainda de forma mais fácil. Olha, não invisto em bolsa porque já perdi dinheiro em bolsa em 2008. Será que não foi a estratégia? Será que não foram as empresas? Depende do que tu tá investindo. Então, a gente não pode cometer esse erro, né? De pegar e tomar a decisão com viés de coisa passada lá. As coisas mudam no mundo, né, Francisco?
Vamos conversar um pouquinho, então, entre o próximo, né? Que é que o Júlio vai nos explicar também. Mas, por exemplo, meu vizinho... Essa é clássica. Meu vizinho, alguns anos atrás, disse para eu comprar via varejo. Me disse para comprar Cogna. Me disse para comprar Magalu. Eu comprei e perdi dinheiro. Aí nós temos dois vieses, né? Isso é um viés de representatividade. Porque eu lembro que eu perdi, logo, não quero mais. Como que tu tomou essa decisão? Bom, essa decisão de agora tu tá tomando por um prejuízo passado. E como que tu tomou aquela decisão lá atrás? Como que tu chegou, tinha um plano? Ou foi uma... Nesse caso, tá, a bolsa de valores não é aposta. Mas nesse caso, investindo dessa forma, é uma aposta. Meu vizinho me disse que ganhou muito dinheiro com tal ação. Logo, eu vou comprar e vou ganhar muito dinheiro. E aí a gente já entra no terceiro ponto, né? Que é a heurística da disponibilidade. O Júlio vai
explicar. Exatamente, tá. Então, a heurística da disponibilidade, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Tu pega uma informação recente, algo que acabou de sair no noticiário, para usar para tomada de decisão. Um exemplo aí desses aí que o Francisco nos trouxe foi de um amigo. Pô, meu amigo ganhou dinheiro comprando o Magazine Luiza. Vou comprar o Magazine Luiza. Tu pegou uma informação totalmente vazia, mas uma informação disponível, não tu acabei de cair, uma coisa recente, investindo em Magazine Luiza eu ganho dinheiro, para tomar tua decisão. E esqueceu que o cenário macroeconômico mudou, sabe? Tem várias outras questões que são importantes que tu não tá levando em consideração. Então, isso é importante estar atento, né? Outra, leu a notícia, agora essa aqui vai ser boa, leu a notícia de que a Eletrobras foi privatizada e que a próxima empresa a ser privatizada é a Petrobras. Né, que o governo quer privatizar, e ainda em 2022. Poxa, será que isso vai acontecer em 2022, faltando aí 3, 4 meses para a eleição? Acho muito difícil, improvável, e olha, eu acho que, não vou dizer impossível, porque pode ser que não, né? Pode ser que realmente aconteça. E daí tu vai lá e compra a Petrobras, em seguida que sai a privatização da Eletrobras, e daí toma um prejuízo gigante ali quando o Congresso diz que vai interferir na política de preços da companhia. E tu fica amarrado, aí tu começa a criar várias coisas na tua cabeça, poxa, não, mas vai ser privatizado, e começa a usar aquilo e buscar a informação que te corrobora aquilo, que daí é um outro viés depois. E daí é um cara, olha, eu não vou vender Petro agora que eu tô perdendo, a pessoa é uma perda, só vou vender Petro quando subir no preço que eu paguei. que começa uma série de coisas, uma série de erros que tu começa cometendo, né? Isso, quando tu tem esse entendimento e sabe dessas coisas que a gente nós estamos falando aqui, né, Francisco, fica mais fácil, né, de tu entender, olha, agora eu estou atuando com tal viés, não posso fazer isso, estou cometendo um erro, e aí tu consegue corrigi-lo. Né? Quando uma coisa tu não entende, tu não sabe que tá cometendo erro e só tá indo no embalo. Então, é isso que a gente quer aqui nesse podcast, né, Francisco? De trazer a elucidação para você, para que você possa tomar a melhor decisão de investimento de acordo com o que tá acontecendo no mercado. Né? E para tomar a melhor decisão tem que ter o conhecimento, né? Então, a disponibilidade, né, de forma bem breve aqui, né, Francisco, só para finalizar aqui, ela nada mais é do que tomar uma decisão com base em uma informação recente que tu viu ou no noticiário, ou tu viu com algum familiar, alguma outra pessoa. É isso.
A parte mais legal dessa é que a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, pro mesmo papel, pro mesmo ativo, e a gente consegue fazer, comprar ou vender. Um exemplo. A gente estava aqui, né, teve a FMP da Petrobras. Então, primeira heurística, né, da disponibilidade. Cara, a FMP da privatização da Eletrobras, papel vai explodir. Vamos comprar. Vou vender tudo e vou comprar a Eletrobras. Ou tu pode dar uma olhadinha no BTC, né? Que é o pra gente entrar vendido no papel. E aí tu olha que alguns dias, né, foram esgotados. E o custo de BTC chegou aí a 30% ali na XP. E aí tu para pensar, pô, tá todo mundo vendendo isso aqui. Vamos vender. É verdade. Então, tu pode tomar a decisão como tu quiser. E qual delas está certa? Acredito que nenhuma. Então, com essas duas, com essas duas informações, ou tu pode comprar até as tampas, ou shortear tudo que tu pode. Então, isso, as duas formas de tomar essa decisão são erradas.
É verdade. E acaba que as pessoas acabam fazendo muito isso, né, Francisco, por conta de não ter conhecimento. Então, assim, a gente não aceita mais que vocês que estão nos ouvindo aqui cometam esses erros. Tá? Vão cometer, é evidente, na vida isso acontece, porque é um atalho que nosso cérebro cria, mas tendo consciência disso agora, vamos diminuir, pelo menos, né? Acho que vamos entrar nesse acordo, né? E, Francisco, quais são os outros vieses que nós temos aí?
Indo para o penúltimo dos nossos cinco, né? Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Viés da ancoragem, né? Preços, representatividade, aquela informação rápida, perdão, passada. Aquela informação passada, heurística de disponibilidade, essa informação mais recente, e agora a versão à perda.
Essa é clássica.
Essa versão à perda, ela está intrinsecamente ligada com o primeiro, que é o da ancoragem, porque eu nunca posso perder. Eu não posso perder. E como que tu faz para não perder? Tu continua perdendo. Essa é a clássica. Então,
só perde quando fecha a posição. Só perde quando não fechar a posição, tá no game. É basicamente isso que
essa é minha... Nem prejuízo virtual. Essa é a clássica também.
É isso aí.
O que vale é... Então, essa é bem simples, né? Então, não tem muito o que se falar. Normalmente, ela tá muito ligada com a coragem. Muito, muito, muito ligada com a coragem. Por quê? Como que tu vai... Num pensamento rápido. Como que tu vai ligar a tua perda? É o preço. Então, uma coisa é tu tomar a decisão referente ao preço. E a outra coisa é tomar a decisão referente ao preço e que tu nunca pode perder. Nunca. Hipótese alguma. Então, o que que normalmente acontece? Ganhou 3, 4%, sai fora da posição, tá perdendo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu seguro. Só que eu tenho tempo. Então, essa aversão à perda é óbvio, né? Ela tá muito ligada com a coragem, mas é uma forma um pouquinho mais refinada de tomar a decisão.
É, porque ela também perpassa ali, vamos pensar aqui, né? Tu começou no trade para fazer um day trade, aí, não, deu errado. Swing trade, não tá dando para sair. Vira holder no papel. E papel ferrado na carteira ali, é que nem tu fala aqueles papéis múmias, papéis, como é que é, os zumbis na carteira ali. Papel que tá muito mal, a empresa tá mal das pernas e que a tendência é que isso não volte, né? E daí tu acaba pagando, né, pelo custo de oportunidade, que a gente já falou no outro podcast, do viés que comentou da versão à perda. É interessante falar também que normalmente esses investidores, né, eles encerram posições com pequenos lucros. Então o cara ganhou 1-2, né, Francisco, a gente tava comentando antes ali, né, ganhou 1-2%, ele já vende para realizar o lucro, ganhei dinheiro. E nos papéis perdedores ele mantém na carteira. E tu consegue entender que, olha, quanto mais, digamos assim, tô ganhando, encerro curto. Tô perdendo, encerro lá embaixo. Quando encerro, não vai fechar essa conta. a tua carteira vai estar reduzindo, não vai fechar essa conta. Então, assim, é importante entender isso para não deixar isso aí influenciar na tomada de decisões, né, professor? E outra, né, também que eu penso, né, se o papel tá subindo, por que que eu vou vender ele, cara? Só quando mudar o fundamento, né, aí vende, né? Ou quando mudar o cenário, daí aí tu vende, mas... Né, outra coisa é quando o papel tá caindo, tem que entender porque ele tá caindo para daqui a pouco entender, ó, faz sentido estar nesse barco ou não.
Aí, é, exatamente, então a tomada de decisão não tem que ser a ver, com o, no caso, né, quando o papel começa a cair. Se a gente, vamos aprofundar um pouquinho. O papel começa a cair, por quê? Se é um ruído do mercado, não faz sentido vender, muitas vezes. Se é uma mudança de tendência, opa, meu amigo, aí a gente está conversando diferente. Então, é muito difícil separar o ruído da mudança da tendência. Muitas vezes, a gente só descobre isso meio tarde, mas é bom que descubra tarde do que não descobrir, né? E essa aversão à perda, muitas vezes, é o que tira a rentabilidade das carteiras. Então, é bom a gente aceitar que nem sempre a gente acerta, também nem sempre a gente erra. E saber que todos nós erramos, né? E como todos nós erramos, agora o Brandão vai nos apresentar o último, que é o dos que nunca erram.
Esse aqui... Muito bom. É verdade. Esse último viés comportamental que nós trouxemos hoje para a nossa conversa aqui, para fechar os 5, fechar com essa, vamos dizer assim, com chave de ouro, né? É o viés comportamental do trader, né? O trader... normalmente...
Segura quase... que eu vou pagar um café. Vou pagar um cafezinho aqui com o trade.
Tá, faz um café aí. Pra... Já paga o meu também. Valeu. Já. Meu já acabou aqui, já pedi mais um. Então, esse viés comportamental, tá, chamado excesso de confiança, tá? Ele é o viés comportamental onde o investidor, ele sempre acredita que ele é melhor do que a média de mercado. Então, se ele operar no dia a dia, ele vai ganhar da média. Isso significa o quê? Vou superar o benchmark. Para que eu vou investir em fundo? Para que eu vou comprar carteira automatizada? Para que eu vou seguir casa de análise se eu sou melhor que esses caras? Eu vou ganhar deles. Então ele opera na carteira dele individual sem buscar esse tipo de informações, fazendo tomar as decisões sempre baseadas na confiança dele de que aquilo vai dar certo e de que ele é melhor que a média de mercado. É claro, ele vai se ancorar algumas informações e normalmente tendem a ser informações tendenciosas, né? Que corroborem a tese de investimento dele, mesmo que ela esteja fundando. Ele vai buscar só a informação que corrobore. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui, bem bobo aqui, de que... Vamos pegar um exemplo, dá nome só, os bois aqui. Magalu, né, que é uma empresa que derreteu demais assim, o preço do papel. Né, e tem um porquê, né, isso ter acontecido. Só que daí o cara vai olhar o número de empresas que a Magalu está incorporando, vai olhar outras coisas, e esquece que o core business da empresa, na verdade, é venda de... É venda de eletrônicos e outras coisas, né? É consumo mesmo, é consumo. E para ter consumo, precisa ter uma inflação controlada, que é o que não está acontecendo na nossa economia hoje, e precisa ter uma taxa de juros baixa. E daí, o cenário totalmente se inverteu de 2017 para cá, né? Digamos, de 2017 para cá, a taxa de juros começou a reduzir, né? Com o governo Temer e tudo mais. Inflação também. E daí, Magalu disparou. Ele não olhou isso, ele não sabe disso. Ele só viu que o papel disparou e disse, achou, ah, vou entrar no bonde, todo mundo ganhou dinheiro, vou entrar também. E daí o papel não seguiu a tendência, porque agora o cenário inverteu na contramão, o papel derreteu, e infelizmente muita gente está amarrada nesse papel a preços altos, né? Então, é importante estar antenado, sim, na mudança de cenário, é importante estar antenado, sim, nos relatórios das casas de análise, porque os caras já previam isso, de que o cenário estava mudando e que algumas empresas iam passar trabalho, com inflação e juros mais altos. E aí, isso te ajuda a não tomar de decisão, só que esse cara não, né? Esse cara ele é melhor que a média, então ele não vai olhar para essas coisas, ele vai olhar para... O umbigo dele vai buscar informações assim, que corroborem.
A gente não tá dizendo que é uma empresa ruim, nem uma empresa boa.
Não, não.
Toda a questão de compliance, né, Júlio? Aqui também nós somos assessores, só que o seguinte, não precisaria ter segurado. É isso que a gente quer dizer. A gente não tá dando recomendação que agora é a hora de comprar porque caiu, nem porque é para vender quem tem carteira. Calma aí, calma lá. Então, isso vai de uma conversa atrás de análises e afins, onde a gente vai puxar dos analistas e ver o que tem que fazer. Mas é exatamente isso. Por que foi segurado? Será que a gente não caiu num desses vieses? Ah, e aí, pra... Né, a gente só tem que entender o porquê. Ah, beleza, então foi por isso. E como que eu faço pra não cair mais nisso? Bom, primeira coisa, cada um tem que olhar pra si mesmo, né? Autoconhecimento. Todos somos falhos, exceto aquele trader, né, que ganha vários mil reais por dia, né? Esse aí não é. tirando esse cara, né? Todos nós somos humanos, todos nós erramos. E é bom a gente saber, assim, ó, quem não sabe do seu limite não passa de um adolescente. Essa é clássica, eu gosto de... É sempre bom saber o seu limite. E assim, né? Agora, finalizando um pouquinho esse podcast, quem quiser entender um pouquinho mais sobre a forma de pensar e como a gente consegue tomar as decisões, tem um livrinho aqui de cabeceira. O Daniel Kahneman não tá me dando nada, né? Não tô... Se ele quiser ir nos patrocinar, fica a dica. Brincadeira, né? Rápido e devagar, por quê? Uma explicação simples, tá? Todos esses vieses que a gente tá falando ali, eles estão na forma rápida de pensar. E normalmente ela é boa para alguns casos, mas a forma devagar de pensar, ela acaba sendo muito mais assertiva, principalmente quando a gente fala de money, din-din.
Não existe almoço grátis, a gente precisa estar antenado nisso. E sabendo disso, a gente não pode achar que a gente está, vamos dizer assim, sendo o, vamos dizer assim, descobrindo a nova Magalu, que nem dizia, né? Há uns anos atrás. Não,
e outra coisa, isso é uma coisa mais legal, né? Voltando para cima dos vieses que todos esses aí nós tomamos de forma rápida no pensamento. A gente não raciocina de forma completa, tá? Porque se a gente for entrar em algum dos vieses, pode ser que a gente está pensando muito naquilo há muito tempo, mas não de forma mais profunda. Se a gente vai comprar uma geladeira, uma TV, um micro-ondas ou um celular, quantas horas a gente gasta pesquisando para ver qual que é o melhor custo-benefício, qual que é não sei o que, isso e aquilo. E para comprar uma ação, a gente escuta o Pedrinho, sobrinho do seu João, que comprou lá e ganhou dinheiro. Então, não é verdade, Júlio?
É verdade, é verdade. Isso é fato. Quantas vezes já tive que conversar com o investidor sobre isso já? Quantas vezes? E educá-lo de forma que ele não cometa esses erros, né? E normalmente quando cometem, vem atrás de ti rapidinho depois, né? Olha, que tu me recomenda aqui? Pô, mas tu não me perguntou na hora de entrar, pô. Tá me perguntando agora na hora de sair? Pô, agora aí, né?
Então... E assim como na vida, como pra comprar esses itens, né? Esses itens, a gente tem unboxing, tem gente que fala, né, que vai dar lá o feedback. Nós temos analistas, olha que legal. Então a gente só pode... Olha, não, precisa ler um relatório? Realmente precisa ler um balanço? Não precisa. Já existem casas de análises e analistas.
É a forma mais fácil, né, de buscar informação. Busca quem entende do negócio. A tua chance de erro vai ser muito menor. E o que a gente quer aqui é probabilidade, é estatística, basicamente. Né? Tu precisa acertar. Tu pode acertar e errar no mesmo tamanho, 50% para cada lado. Desde que a convexidade dos acertos sejam maiores do que a das perdas. Então, basicamente, sim. Nas que eu ganhei muito. Nas que eu perdi pouco. E foi, mas foi igual para igual, número de quantidades. Daí, só, é isso que faz a diferença. Beleza? Francisco, da minha parte por hoje era isso. Mais alguma coisa, hein?
Cara, palavra bonita. Convexidade? Como é que é?
Convexidade. Repete, é.
Convexidade.
Convexidade.
Cara, uma coisa nova.
Convexidade aqui, ó. Então, aí tu vai ter... dos acertos tem que ser. Pode ser igual. 50% para cada lado. Mas desde aqui que seja... Né, a dos acertos seja maior, né, digamos assim, né, em termos de ganhos, né?
Maravilha. Então, quase uma média ponderada. Uma média ponderada, né? O volume dos ganhos tem que ser maior que o volume das perdas, por mais que a taxa de assertividade seja exatamente igual.
Exatamente, exatamente. Essa ideia do negócio. Que nem a gente conversou antes ali, né? Exceto o trader, né? O cara que opera todos os dias ali, né? A gente sabe que nós não somos... Nós erramos também, né?
Nós erramos.
Desde que nossos erros sejam menores, né? Que os nossos acertos, tá tudo certo. Tá dentro do game. Beleza?
Maravilha. Júlio, foi um prazer. Francisco,
foi um prazer. Foi um prazerzaço estar contigo aqui hoje e com todos vocês, nossos ouvintes aí. Fiquem à vontade. Tem nossos contatos que são abertos aí ao público, então...
Podemos e outra procurar, coisa, né? Agora... Papo,
conversar, quiser que a gente faça uma... Ajudem vocês a dar uma olhada na carteira, dentre outras coisas, pô, podem contar conosco aí. Vai ser sempre um prazer ajudar todos vocês.
E outra coisa, né? Se vocês quiserem que nós conversemos sobre algum outro assunto do mercado financeiro, deixa escrito aí embaixo. Diga aí só se gostou ou não gostou do vídeo. E também, tem algum assunto que vocês gostariam que dois investidores profissionais conversassem aí junto com vocês, numa conversa mais descontraída, mais tranquila e tentando explicar de uma forma... Da forma mais didática possível, estamos à disposição.
E em breve também, né, Francisco? Abriremos aí as oportunidades para vocês, investidores, estarem participando conosco desse bate-papo, para bater um papo aqui, fazer perguntas e contribuir cada vez mais aí, porque as perguntas de vocês normalmente são as perguntas que os outros investidores também têm e vocês podem estar ajudando outras pessoas aí de forma indireta, né? Sem, só tirando ainda, matando suas dúvidas e matando dúvidas de outras pessoas. Então vai ser sempre um prazer. E pessoal, curtem, comentem, compartilhem aí, podem mandar para os amigos, fiquem à vontade que estamos aqui para agregar. Valeu? Francisco, valeu. Da minha parte por hoje é isso. Desejo aí um ótimo dia para ti, para tua família, para todos vocês. E pessoal, nos vemos na próxima aí. Valeu?
Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Valeu!